O estruturalismo traz várias lições importantes no âmbito filosófico, vários aprofundamentos importantes no âmbito filosófico. Na parte da clínica, ele propicia relações que vão muito além do subjetivismo, fazendo critérios comparativos. Para aprofundar agora os nossos estudos, vamos trazer para a conversação Rainer Maria Rilke, esta obra que traz os ensaios, as cartas do importante pensador, e vamos iniciar com um estudo que ele publica em 1898. Ele não publica, ele escreve em 1898. É um estudo exatamente sobre elementos da arte. Rilke escreve o que segue. O Conde Tolstói, em seu tão discutido livro O que é a Arte, antecipou a sua própria resposta, em sua própria resposta, uma longa série de definições de todos os tempos. E, de fato, Tolstói vai elencar uma série de comentários e pareceres de pensadores sobre a arte. Então, Rilke prossegue. Todas essas opiniões sobre a arte, incluídas do próprio Tolstói, têm um aspecto em comum. Não se observa tanto a essência da arte, mas antes, todos se empenham para explicá-la a partir dos seus efeitos. É como se disséssemos: o sol é aquilo que amadurece os frutos, aquece a relva e seca roupas. Esquecemos de que qualquer estufa pode realizar esta última atividade. Ainda que nós, modernos, estejamos mais distantes da possibilidade de ajudar a outros, ou mesmo a nós próprios, por meio de definições, talvez tenhamos mais do que os eruditos, desembaraço, sinceridade e uma discreta lembrança dos momentos de criação que aquecem nossas palavras em troca do que lhes falta em dignidade histórica e escrúpulos. A arte se apresenta como uma concepção de vida, como a religião e a ciência e o socialismo também. Ela se diferencia de outras concepções apenas pelo fato de não resultar do tempo e aparecer, em certa medida, como visão de mundo da última meta. Numa representação gráfica, em que as opiniões individuais sobre a vida foram conduzidas como linhas para o futuro liso, a arte seria a linha mais longa, talvez o pedaço de uma circunferência que se apresenta como reta, posto que seu raio é infinito. Esse prefácio de Rilke traz vários elementos. Alguns fazem religião, achando que estão fazendo religião ou religiosidade. E ainda que assim seja, porque assim vivenciam esse aspecto, em inúmeros casos, esse aspecto é arte. Como pode ser isso? Na construção de um quadro, por exemplo, a pessoa pode se enganar? São coisas tão distintas, religiosidade e arte são distintas, sem dúvida. E, no entanto, muitas vezes são coincidentes. Ah, ter filhos e arte, você pode considerar aspectos muito distintos. Ciência e arte, muito distintos. Educação e arte, filosofia e arte, ok? Conceitualmente, sim. No entanto, no fazer da arte, no catalogar da arte, no estar na arte, esses elementos por vezes coincidem. Uma pessoa, ao fazer uma escultura, pode, através deste estudo, deste trabalho, compreender e finalmente estar em Deus. Não é sempre, não é para todos, mas ocasionalmente, sim. Temos vários exemplos disso. Temos outros exemplos. Quando você mergulha em elementos do estruturalismo, lições como estas começam a se tornar próximas e abrem passagens. Sabem quais passagens? Por vezes a pessoa considera, por exemplo, a afetividade finalizada. Ela acha que nunca mais nessa vida ela amará alguém, nunca mais poderá partilhar seu coração, como ela fez um dia, quando tinha 16, 18, 20. Quando nós enraizamos para saber o que se passa e quais as questões do impedimento, por vezes encontramos abertos caminhos ligados ao estruturalismo. O que isso significa na prática? O que isso traz da praticidade dos elementos? Vamos ver alguns desses fatores. O primeiro é neste filme que estamos acompanhando, Holzhausen, desse diretor, que nos mostra como elementos tão distintos, épocas, contextos, situações, conteúdos, formas completamente distintos podem conversar, podem fazer sentido, isso, podem estar juntos. E ao fazer isso ganha uma outra conformação completamente distinta daquela que era original. Vamos traduzir isso para o português, para uma linguagem coloquial, na prática. Na prática, um amigo nosso compra uma passagem para o Japão. O que vai fazer ele no Japão? Vai ver as cerejeiras em flor. Vai ver a festa maravilhosa que ocorre por tão poucos dias, não é? Aquelas lindas flores delicadas, tomando chá embaixo daqueles parreirais floridos, um ritual milenar, não é? Dos japoneses. Vejam, culturas, contextos, situações completamente distintas. Há elementos de conexão via estruturalismo. Vamos estudar quais são. Ao retornar ao Brasil, esse amigo nosso, estranhamente, reabriu as comportas do coração. Curiosamente, de modo muito peculiar, voltou a amar. Tal qual um dia, e nos diz coisas que não imaginávamos ouvir dele. Exemplo, que agora seu amor é puro, como água cristalina, como o céu que se abre em estrelas. O que houve? Como as coisas cicatrizaram? O que aconteceu? Esta é uma das possibilidades dentro do estruturalismo. Com as conexões, tal qual o interior de um museu, como estamos gradativamente compreendendo mais e mais, elementos assim são plausíveis. Antes de aprofundarmos, vamos seguir agora um pouco mais com o filme, que trará algumas lições ainda mais instigantes e importantes. As lentes vão agora aproximar os fatores como restauração e outros.
Es wird dazu führen, dass wir am Ende des Tages mehr Geld für andere Dinge zur Verfügung haben, nämlich die, die wir wirklich gerne und gut machen wollen.
Mir ist da ein Punkt ganz wichtig, dass wir mutig auch unsere Leistungen nach außen tragen. Das wird in den nächsten Jahren immer wichtiger werden. Wir gehen auf allen Marktsegmenten, wo wir uns bewegen, sowohl was den Eigentümer und den Großkunden Republik Österreich betrifft, wie auch die Besuchermärkte. Hier werden ich sage es ganz drastisch, die Verteilungskämpfe härter werden. Wir werden sowohl von der Republik Österreich mit anderen Kulturinstitutionen verglichen, teilweise sogar mit dem Gesundheitssystem oder mit Landeskrankenhäusern, wenn es um die Finanzierung geht. Das ist ein Faktum, den wir uns, glaube ich, noch nicht ausreichend gedanklich gestellt haben, ja, dass wir auch hier verglichen werden in der Mittelverwendung. Und auch beim Publikum werden wir verglichen. Wir werden im Sonderausstellungsbereich beinhart, möchte ich sagen, verglichen. Wir werden
Augen, Mundwinkel.
Mundspalte
und in den, also mit wirklich deutlichen Enden, aber nicht Bohrpunkte, nicht Löcher. Mhm. Ich nehme mal an, euer Nasenlöcher auch gebohrt. Zumindest dieses hier, das Antike,
und
also das
die
alte.
Augeninnenwinkel, oder?
Ja, ich denke auch.
Ja. So I have the pleasure to introduce you to Ina Slama. Anna Paris. Ina was the conservator who did a wonderful job with this. Let's continue to call it a move.
Yeah.
I'm not even sure if we can call it a sketch.
It is Modello-like, yeah.
The more I looked, the less it was true. But it was never doubted.
Okay.
Health, it's in the health catalog. It was always meant, yeah.
So these are the very many changes that were done in the underpainting.
And you see that in the very first version, the sword was actually really nearly cutting her.
Yeah, it was the other way around.
It's a very violent subject change.
So this is a composite of two stages and two hands, maybe years and years apart.
Could be.
Then we have, of course, to look at it in quite a different way.
Yeah.
Because when you look at it, this arm and the way the highlights are, that's typical for young people.
Is it feasible? So good. The Isabella.
Die Isabella
ist hier.
Und dann brauchen wir aber noch etwas.
Ja.
São centenas de funcionários em muitos e muitos metros quadrados. O museu ocupa uma quadra inteira. Ele é gigante e há trocas de turno. E as funções, especialistas que entram, que são chamados para avaliar um quadro determinado, e acabamos de ver uma dessas avaliações. Essas avaliações decidem inúmeros aspectos. Se vocês olharem atentamente, quando mostram muitos quadros fora do acervo das salas, observarão que eles estão sem a moldura. Não há passepartout, não há moldura. O passepartout, quando há, mas geralmente a moldura, ela é muito importante. Ela não é simplesmente uma parte de proteção da tela. Ela fala muito mais. A moldura não é aquilo que contém ou que define o quadro, porque muitos quadros pedem pela abertura. Ela precisa ser muito cuidadosamente estudada como será colocada. Depois vimos um quadro sendo colocado em uma das paredes, que foi pintada, que foi especialmente preparada. O quadro não é simplesmente colocado para que fique confortável para o visitante. Ele cumpre inúmeras facetas, desde a altura em que ele vai, a fatores de importância, a fatores do tema que o curador escolheu para aquela mostragem, da história que ele colocou. Por vezes um quadro muito importante virá três salas subsequentes após a sala de apresentação de entrada, porque há todo um contexto até o visitante que vai chegar lá. Então, todo um estudo em torno disso, que leva, às vezes, meses, em alguns casos, mais de um ano, para que se prepare uma mostragem como essa. Em tudo isso, há um diálogo estruturalista gigantesco, que hoje, com a ajuda das IAs, está bastante abreviado, tornou-se, em alguns casos, mais simples, em outros, bem problemáticos, quanto a esses critérios. Os curadores, os gestores, há vários interesses envolvidos, e são muitos, de todas as formas. Para quem entra neste ambiente, terá a oportunidade de vivenciar esses dados estruturalistas. Se um dia o mundo se romper sobre seus pés, a arte permanecerá existindo, independentemente como criador, e será a possibilidade meditativa de novos mundos e tempos. Aqui, Hilke rompe completamente o padrão fenomenológico e alicerça a estrada estrutural. Estamos diretamente aqui dentro do estruturalismo. Quando conectamos culturas, povos, elementos de tempos e contextos diferentes, não se trata mais de fator contemporâneo, há fatores atemporais, há fatores que são amorfos, perderam o seu sentido de forma. E conseguimos estabelecer contatos e conexões entre esses elementos, prosseguindo então o trabalho. O Hilke coloca que, independente, vejam, não há mais a função do eu, não há mais a função da consciência, não há mais, não é mais o fator solipsista, o subjetivismo que vai dizer até onde vai a obra de arte. Ela ganha vida própria, porque entre muitos pontos conectados, nós somos talvez um desses pontos, e muitas vezes nem isso. Ele prossegue, os outros vêm e vão. Ele, a arte, o objeto de arte, perdura. Os outros têm Deus atrás de si como uma lembrança. Para o Criador, Deus é a realização última e mais profunda. Ele encerra tudo isso dizendo que este é o dever do artista, né? O que faz o dever do artista. Então ele prossegue. Mas como ele produz, solitário, em meio ao hoje, aqui e ali, suas mãos esbarram no tempo. Não que este fosse o elemento hostil, mas é o hesitante, que duvida, que desconfia. É a resistência. E só a partir dessa discrepância entre o que é corrente e opinião, alheia ao tempo, do artista sobre a vida, surge uma série de pequenas libertações, surge o ato visível do artista, a obra de arte. Não é a partir de sua ingenuidade, é sempre uma resposta a um hoje. A obra de arte, portanto, poderia ser explicada assim, como uma confissão profunda e íntima que pode se esgotar sobre o pretexto de uma lembrança, de uma experiência ou de um acontecimento. E emancipada de seu autor, pode existir sozinha. É muito sério, não é? Que ele está propondo. A obra de arte, então, ela pode sobreviver sozinha. Vamos compreender mais profundamente isso? Ela está cercada. Vejam quantos seres participam dessa exposição no museu. Quantas pessoas, não é? Cada um de nós participando, o montador que será chamado, o gestor que fará os contratos sobre isso, a curadoria que colocará numa história a partir daí, há muitos elementos aqui. E, diante desses muitos elementos, nós temos esses fatores.
Hier stellt sich schon der Eindruck ein, wenn man auch hat, wenn man das Original durchblättert, das ist wirklich so. Ja, also immer wieder diese, da ist es auch sehr deutlich, das sind Scharfspuren, die sind fürs Bearbeiten notwendig. Was man dadurch auch erschließen kann, ist, dass hier praktisch doch durchgehend die besten Teile des Kalbspergaments, der Kalbshaut, also praktisch immer der Rückenteil, also ein bisschen oben, Rücken und geht runter und je weiter es an die Seite geht, umso ja, mehr Ausfälle hast du. Und es gibt so Seiten, wo man sogar die Stellen des Tieres noch sieht, von denen es abgenommen wurde. Ich weiß jetzt nicht, wo man da gibt, so, wo man die Beckenknochen sieht oder die Halsringe.
Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier zu unserem heutigen Pressegespräch, zu einem ganz, ganz besonderen Anlass zur Präsentation der Facsimile-Edition des Krönungsevangeliars. Sie wissen ja, das Krönungsevangeliar, der Einband ist in der weltlichen Schatzkammer ausgestellt, aber nicht natürlich die Handschrift, nicht natürlich das eigentliche Buch, weil man es einer solchen Handschrift niemals zumuten kann, ständig dem Licht ausgesetzt zu sein.
Das hat aber natürlich auf der anderen Seite zur Folge, dass das Buch auch in gewisser Weise der Öffentlichkeit verborgen bleibt. Und da sehen wir wunderbare Möglichkeiten einer Faksimilierung. Dort ist sie dann auch zu rechtfertigen, dass man durch eine behutsame, durch eine perfekte Faksimilierung genau das eben erreichen kann, dass man diesen Prachtband auch einem interessierten Publikum wirklich zeigen kann.
Durante os estudos em filosofia, quando trabalhamos as questões históricas, nos deparamos com elementos, por exemplo, ligados às grandes bibliotecas, às primeiras bibliotecas. Essas primeiras bibliotecas que se disseminaram pela Europa, numa das viagens de estudos, estivemos diante de uma delas, a primeira da Europa, que foi em Coimbra, ao norte de Portugal. Alguns estudiosos estranharam, não há janelas, ela é toda fechada. E a entrada dela é bastante problemática, escura. Isso existia por uma razão. As bibliotecas não eram para o povo. As bibliotecas eram para pouquíssimos. Em geral, o clero, a nobreza e alguns que serviam de exceção. Não é? Os reis, mas não era para acesso livre às pessoas. Conhecimento era restrito propositadamente. E além do que, poucos sabiam ler. Os museus de hoje mostram uma outra concepção completamente distinta. Os museus hoje fazem um movimento inverso. Propositadamente, eles abrem suas portas. Não apenas apresentam objetos muito raros, como explicam o que é a aparição desses objetos, o que eles fazem ali. Alguns questionam certos elementos e colocam que isso vai cristalizar a existência, vai congelar fatores. Não é este o propósito. O propósito é documentar. É circunscrever aspectos no momento das vidas das pessoas. Um manto de um imperador não é simplesmente um preciosismo. É uma lição de como as coisas eram feitas. É uma contraposição. É um fenômeno do estruturalismo, muito propriamente dito. Para que possamos tecer reflexões, comparativos, aprofundamentos, é oportuno que isso possa ocorrer. Eu gostaria de colocar como ilustração um dos poemas do William Carlos Williams, médico e poeta norte-americano, que costumava observar as menores coisas. Em alguns momentos lembra muito a poesia do Mário Quintana, mas tem suas peculiaridades, não é? Próprias. Tributo aos pintores. Sátiros dançam. Todas as deformidades erguem voos. Centauros, remontando a raiz dos vocábulos nos escritos de Stein. Mas não se pode ser artista por mera inépcia. O sonho está no perseguir. As nítidas figuras de Paul Klee enchem a tela, mas isso é criança. A cura começou, talvez, com as abstrações da arte arábica. Dürer, com sua melancolia, estava ciente disso. A destroçada alvenaria. Leonardo da Vinci viu-a. A obsessão e a ridicularizou. Em La Gioconda, Bosch, com suas turbas de almas, e os diabos que as atacam, pescam, engolindo suas próprias entranhas, Freud, Picasso, Juan Gris, a carta de um amigo dizendo, nas três últimas noites, tenho dormido feito uma criança sem álcool, nem droga, nem de qualquer espécie. Sabemos que uma estase de crisálida estirou suas asas, como um touro, ou um minotauro, ou Beethoven. William Carlos Williams está fazendo o quê aqui? Estamos falando de estruturalismo, épocas, povos, pensadores completamente sem contato e diferentes de todo modo, que dificilmente frequentariam a mesma página sobre um assunto. Ele constrói, via estruturalismo, uma concha de retalhos no qual eles podem conversar. Para alguns é muito difícil. Muito. Você vai visitar a casa de um amigo, de uma amiga, e todos os móveis, todas as obras, as roupas, a datação é aproximada dos últimos 10, 15 anos. Os elementos são todos eles conterrâneos. Não há um cerâmico chinês, não há uma tapeçaria da nossa América Andina, nada. Tudo parece de um mesmo lugar, quando muito de alguns quilômetros dali. É uma outra forma de viver. Mesmo os objetos carregam, por vezes, amálgamas. Nós vimos em inúmeros lugares isso acontecer. Quando, em uma das jornadas de estudos ao sul da Espanha, nos deparamos com mosaicos de composições. Por vezes, havia numa mesma arquitetura princípios cristãos e princípios muçulmanos, de sítios arqueológicos que antes eram muçulmanos, depois passaram a ser cristãos e que não foram destruídos. Alguns foram praticamente todos, outros não. Houve uma complementação. Então, arcos belíssimos, típicos da arquitetura muçulmana, com seus detalhes arabescos, às vezes conversam de maneira harmoniosa, bela, mas completamente diferente, claro, com motivos cristãos, formando mosaicos. Uma pessoa que more ali, num daqueles palácios restaurados, pode ter a impressão subjetiva de estar vivendo fatores ligados unicamente a uma questão, quando, na verdade, há múltiplas influências no mesmo ponto. O que faz com que o purismo, que se imagina haver em muitos fatores, às vezes não existe. O que existe é uma herança estruturalista de um mosaico de composições ali, né, naquele elemento. Quando autores brasileiros colocam elementos sobre a nossa alma mestiça, estão tratando, entre outras coisas, de aspectos como estes, heranças estruturalistas, vários povos, várias culturas, vários elementos compilados, integrados. A riqueza disso é gigantesca. Por vezes podemos acessar, ter sentimentos, ter impressões, ter reflexões que parecem vir de lugar algum, que parecem não ter sentido algum, e surgem exatamente deste mosaico. A ciência, principalmente a ciência mais recente, 200 anos para cá, fez um purismo em torno disso. Fez uma, em alguns casos, como vai colocar Feyerabend, um preciosismo. Fez disso um material restrito, quase um reducionismo. Em alguns casos, não. Em muitos casos, sim. Ao alijar de tudo isso, essas heranças de vários pontos que confluíam para isso, tentando entender um fenômeno por aquilo que era comprovado, repetível, verificável, etc. Elementos que, às vezes, no, na concepção do estruturalismo, não se mantém, não há como manter. Pois ali, o que nós vamos tentar fazer por reducionismo e por purismos, não, provavelmente não funcionará. Funcionará melhor o ecletismo, funcionará melhor a variação, funcionará melhor a composição de muitos fatores. E Eventualmente, perderemos muito na pontualidade do discurso que, por vezes, precisamos ter no cientificismo. Não é? Há campos para as coisas. Não é um ou outro. Pode ser um e outro, às vezes ambos, dependendo do contexto do que está acontecendo. Vejam esta passagem do Williams, Carlos Williams. Eu sou tão persistente quanto a acácia rosa, que uma vez admitida ao jardim, você não se livra facilmente dela. Arranque-a do chão. Se um só filamento de raiz ficar, ela brotará de novo. É lisonjeiro pensar que sou assim. É também risível. Uma flor modesta, parecida com a ervilha de cheiro rosa, não se pode deixar de admirá-la até os seus hábitos se tornarem conhecidos. Não somos quase todos nós do mesmo jeito? Seria demasiado se o público bisbilhotasse todas as minúcias de nossos assuntos particulares. Não, que tenhamos algo a esconder, mas será que eles poderiam aguentá-lo? Claro que o mundo ficaria contente em descobrir o papel de bobos que fizemos. A questão é, seriam eles generosos conosco, como fomos com outros? É como eu disse, uma flor incrivelmente resistente quando sob ataque. Um só descuido e ela cresce numa árvore. Bem que eu gostaria de pensar o mesmo de mim e do que vai ser de mim. É essa semente que surge quando você considera questões estruturalistas. Quando você admite que, bom, naquele outro povo deve ter algo similar ao que ocorre aqui, vou pesquisar se há. Naquela outra tradição, talvez algo, exista algo que, ainda que não seja similar, possa combinar, vamos verificar. Esse elemento pode trazer esses fatores. Não é como uma flor que, ao crescer, fará o jardim em um lugar que às vezes era árido. Mas há outras questões, claro, além dessas. Numa passagem, esses poemas são da década de 50 em diante que ele escreveu. Paisagem com queda de Ícaro. De conformidade com Brugger, e lembrem, esse filme que estamos vendo tem o maior acervo das pinturas de Brugger. De conformidade com Brugger, quando Ícaro caiu, era primavera. Um granjeiro estava lavrando seu campo. A pompa inteira do ano ali estava desperta, formigando junto. Na orla do mar, preocupada consigo mesmo, a suar sob o sol que derreteu a cera das asas, insignificantemente longe da costa houve uma pancada na água, assaz despercebida. Era Ícaro, afogando-se. Tem uma outra passagem aqui também de Boga que já veremos. O William Carlos Williams é um poeta recente dos Estados Unidos, da Costa Leste, que era médico de uma pequena cidade e costumava fazer seus poemas sobre as coisas mais ínfimas. Quando então ele observa um fenômeno, geralmente folhas, árvores, uma criança cantando, o aroma do pão que um padeiro estava fazendo ali próximo. Isso era poesia para ele. Quando ele escrevia, certa ocasião, ele se lembra da pintura de Brugger, que está nesse museu em Viena que estamos estudando, e que se reporta, por sua vez, a Ícaro, um mito que vem de muito longe dali, lá no mar Mediterrâneo. Vejam a compilação que o estruturalismo permite fazer, a compilação que há nesses fatores. Diferentes assuntos, temas, situações, contextos e, no entanto, juntam-se a um propósito, a um serviço. O que acontece com a alma humana quando há um impedimento em torno disso? Dizemos, não haverá mais nada disso. Nós não permitiremos que se juntem coisas, situações, contextos, nada. E quando fizermos uma leitura de algo, será sobre um ponto específico com um propósito, autores coerentes com determinado tema. Bom, eventualmente pode ser assim, mas sempre terá que ser assim. Senão, não terá validade a seriedade do princípio do discurso filosófico? Que tal a parábola dos cegos? Esta horrível, mas soberba tela, a parábola dos cegos. Sem vermelho algum, na composição, mostra um bando de mendigos, um a guiar o outro, atravessando diagonalmente o quadro, desde um lado, para tropeçar, enfim, em um charco, onde a pintura e a composição terminam atrás do qual nenhum homem vidente é representado os rostos, sem barbear dos indigentes com seus poucos e miseráveis pertences. Vê-se uma bacia de lavar numa casinha, campônia e a ponta de uma torre de igreja. As faces estão erguidas, como que para a luz não há nenhum detalhe estranho. Não há nenhum detalhe estranho à composição de cada um. Segue os outros um bordão, na mão triunfante até o desastre, que é a própria parábola dos cegos. De novo, tudo aquilo que vimos há pouco aqui se repete, só muda o contexto do poema. O que ocorre que na arte, na poesia, na música, na pintura, na escultura, estes elementos de estruturalismo encontram, pelo menos aparentemente, uma acolhida melhor? O que ocorre que, por exemplo, nas nossas emoções, nas nossas aprendizagens, na nossa ciência, no nosso cotidiano, isso já não parece ser tão fluido, tão aceitável? E que fatores como a xenofobia, como a aversão, aquilo que destoa do eco das vozes, parece afastar esses elementos? O que ocorre? Eles de alguma forma são ameaçadores? Eles de alguma forma parecem hostis? Não podem ser feitos de um modo respeitoso, cuidadoso, responsável, como vemos no museu, na construção dele, como estamos acompanhando, né? Alguns anos depois de Hilke fazer aquele estudo sobre o artista, principalmente, e a composição da obra de arte, ele volta ao tema, voltaria outras vezes. E em 1903, ele agora trata especificamente da obra de arte. E ele diz assim: talvez tenha sido sempre desta forma. Talvez tenha sempre havido uma grande distância entre uma época e a grande arte que nela surgiu. Uma das explicações para isso é o fator do estruturalismo. Por vezes, o que se manifesta numa época é um amálgama de vários conteúdos, às vezes pulverizados, vindos de contextos, épocas e situações completamente diferentes. Nem sempre conseguiremos separar essas coisas. Lembrem, na fenomenologia, o elemento surge, a resposta e o endereçamento a partir do que ocorre naquilo que eu tomo consciência. Está em mim, no estruturalismo, não necessariamente. Este em mim, este fator da consciência, da ciência de algo, pode ser um ponto entre vários, indistintos. Ah, inclusive, eu posso nem participar daquilo que considero como sendo o eu. Então, no estruturalismo, o Hilke já toma a ciência desse fator. E observe-se como, naquela ocasião, um jovem, um garoto, ele aprofunda e problematiza a questão. Talvez as obras de arte tenham sido sempre tão solitárias como, aliás, são hoje. E talvez a fama nunca tenha sido outra coisa senão a essência de todos os males entendidos que se reúnem em torno de um novo nome. Não há motivo para crer que um dia tenha sido diferente, pois aquilo que diferencia as obras de arte de todas as outras coisas é a circunstância de que são, por assim dizer, coisas futuras, coisas cujo tempo ainda não chegou. Está distante o futuro do qual se originam. Elas são as coisas daquele último século ao qual se junta o grande círculo dos caminhos e evoluções. São as coisas perfeitas e contemporâneas de Deus, o qual as pessoas estão construindo desde o início e que ainda demorarão para concluir. O Hilke coloca o fator aqui teológico e o fator espiritual, e nele isso aparece sempre, né? Em suas obras, sempre se aprofunda cada vez mais. O próprio amanhã era uma parte da vastidão e do desconhecido. Estava atrás de todos os túmulos e as imagens de deuses eram os marcos de um reino de profundas realizações. Aos poucos, este futuro se distanciou das pessoas. Crença e superstição se arremessaram para distâncias cada vez maiores. Amor e dúvida o jogaram para além das estrelas e para o interior dos céus. Ele retoma dessa forma esse elemento. Durante a obra O Grande Museu, do diretor Royce Housing, nós vemos tantas passagens belíssimas, a reconstituição de um pequeno barco, como é feita, com os comentários, as colocações que são feitas, inúmeros fatores belíssimos, de grande importância.
Auch eine der typischen Gesten von ihr, wo sie immer also auf das Herz zeigt und sagt, mein ganzes Herz für dieses Land. Nicht? Also anders als der Josef. Der Josef zeigt gerne so auf Landkarten, schaut her, das ist mein Land, während sie diesen Mutterinstinkt auch in die, auch in diese Bilder hineinbringt. Das ist ganz lustig, in vielen Darstellungen ist das.
Nein, ich freue mich sehr, dass das wieder am angestammten Platz ist.
Ja.
Restaurierung so erfolgreich abgeschlossen ist.
Es ist für ein großer Dank des Bundespräsidenten, weil es nicht selbstverständlich ist in heutigen Zeiten, dass man eine so massive Restaurierung und so ein langwieriges Projekt während eurer vielen Arbeiten im Kunsthistorischen Museum, Kunstkammer, die jetzt im Fertigwerden ist und viele andere Sachen, wo die Restaurierwerkstätten ja ständig da sind, das auch die Bilder, die dem KM gehören und die seit Jahrhunderten hier hängen, dass die bedacht werden und jetzt nicht auf optischen Gründen, sondern dort, wo einfach eine besondere Notwendigkeit ist.
O propósito desse estudo hoje foi fazer uma introdução singela ao estudo do estruturalismo, mostrar o quanto ele participa em filosofia clínica, desde seus quimoses, desde os exames das categorias, o estudo do contexto no qual a pessoa existe. Um trabalho bonito, delicado, que abre agora campo para muitos aprofundamentos importantes.